Viva está com o Bloco Central, com Pedro Sousa Vieira no Porto e Pedro Marques Lopes em Lisboa. Eu sou o Paulo Baldaia, na moderação desta conversa, a sonoplastia é do Gustavo Carvalho. Temos novo governo e a primeira decisão foi recuperar a esfera armilar, o escudo, as quinas e os castelos como imagem do governo, já que é aí que a identidade, a cultura e o povo português se revêem, garantiu o ministro da Presidência, António Leitão Amaro. Às armas, contra os canhões, marchar, marchar, foi aliás o mote para o discurso de posse do novo primeiro-ministro, que prometeu concentrar-se no seu programa de governo e avisou o PS que não pode, a pretexto de fazer oposição, transformar-se numa força de bloqueio, porque se não aceitam passar cheques em branco, também não podem passar cheques sem cobertura. O presidente bem avisou, a vitória foi curta, a exigir diálogo com fogo. Marcelo também lembrou que a vitória foi da direita moderada e não da direita radical, mas Montenegro, que passou o tempo a amarrar o PS, deixou para o fim a pesca aos votos do Chega e elegeu o combate à corrupção como a grande prioridade, colocando o partido de André Ventura no pote do diálogo onde cabem todos. Uma armadilha perfeita ou uma oportunidade única para atacar o flagelo? Pedro Nuno Santos, que não foi à posse, veio esta quarta-feira reagir ao discurso de Montenegro, reafirmando que o líder do PSD não pode contar com o PS. Mas a pergunta que se faz por estes dias é: se não houver orçamento aprovado para 2025, Marcelo vai dissolver novamente o Parlamento? Ainda agora começou.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.
Pedro Sousa Vieira, o que retiras do discurso de Luís Montenegro na posse do governo?
Olha, retiro um pouco daquilo que tu sugeriste na tua introdução. O Presidente da República faz um discurso em que basicamente diz que o governo tem pouco tempo para fazer coisas e não tem uma maioria, que o espaço que ganhou foi o espaço da moderação e particularmente da direita moderada, e sugeriu que mais do que ele próprio estabelecer, digamos assim, exigências, sugeriu que o governo procurasse o diálogo dentro da Assembleia da República. E no seu discurso, o Primeiro-Ministro claramente não pareceu apontar para aí. Insistiu muito no seu programa eleitoral, exigindo mesmo que os outros partidos o viabilizassem como tal. Afirmou que só cairá com uma moção de censura, que ele sabe que é muito difícil de fazer aprovar, porque exigiria que Chega e Partido Socialista se entendessem para votarem a moção de um ou do outro. E, portanto, parece desvalorizar e afastar completamente a hipótese de dissolução, e isso leva-o a ser maximalista na sua postura, digamos. Por um lado, como eu dizia, apresenta o programa eleitoral quase como o programa de governo e desafia a oposição a viabilizá-lo. Não é um discurso de quem vai procurar manter um canal aberto com o Partido Socialista, como houve sugerido, mas de quem procura encostar o Partido Socialista à parede. Quer dizer, na verdade, em vez de procurar uma boa vontade institucional do Partido Socialista, afirma que, e agora vou passar a citar, não rejeitar o programa de governo significa permitir a sua execução até final do mandato. Quase como quem diz, a circunstância do Partido Socialista se ter disponibilizado para não votar uma moção de rejeição e até ter colaborado na solução do problema da eleição do Presidente da Assembleia da República constitui uma exigência de viabilizar o programa do governo, tal como ele, aliás, o foi enunciando, com medidas que à partida sabem que o Partido Socialista disse que não apoiaria. E, portanto, em vez de fazer como o Presidente da República parece sugerir, que é procurar, em diálogo com a oposição, construir uma solução que possa merecer a aprovação de todos, diz: este é o meu programa e tu tens a obrigação de o aprovar. Mas faz mais do que isto, também como tu disseste, é que coloca como primeira medida, digamos assim, a questão do combate à corrupção, coisa que em si mesmo não parece mal, mas que é claramente tentar ocupar o espaço do Chega. E também, após a reunião da primeira reunião do Conselho de Ministros e na intervenção no briefing do Conselho de Ministros que faz o Ministro da Presidência, António Leitão Amaro, também se faz uma postura muito maximalista e se anunciam duas medidas que claramente parecem ser para hostilizar o Partido Socialista. A reposição do emblema do governo, com a reposição da esfera armilar, essa medida de grande alcance, e depois dizer que se vai lançar um diálogo com todos, a propósito do tema da corrupção. São temas que, em si mesmo, não têm significado, mas no contexto em que são feitos e na forma como são apresentados, parece ser mesmo escolher temas nos quais, para pôr o Partido Socialista à defesa, ao mesmo tempo que se diz que tu tens a obrigação de aprovar o meu programa de governo. Portanto, é um governo que inicia a sua função não propriamente como um governo de combate, mas numa postura de confrontação, e vamos lá ver se ela prossegue por um lado e se ela é bem sucedida por outro, quer dizer... Não sabemos como é que os outros partidos vão reagir, mas para quem, como o Presidente da República, fez um apelo à moderação e parece não colocar, digamos assim, condições demasiado difíceis para o Governo satisfazer...
Nem difíceis, nem fáceis.
Nem difíceis, nem fáceis, não as colocou, por assim dizer. Parece-me que, digamos assim, a primeira jogada, a abertura do jogo que o Governo escolheu fazer é uma de confrontação mais com o Partido Socialista do que até com o próprio Chega.
E Pedro Marques Lopes, aquilo que estava a referir o Pedro Sousa Vieira, Marcelo a pedir um diálogo com fôlego, a expressão do Presidente da República, Montenegro a frisar que vai concentrar-se em cumprir o seu próprio programa, pressionando o PS a deixá-lo governar, há aqui uma clara contradição nos termos dos dois discursos.
Eu, como achei o discurso do Sr. Presidente da República... bastante indiferente, para ser franco, não consigo tirar. Foi uma ótima lição que ele esteve a dar de como se faz estabilidade e como se deve organizar. Tem apenas uma nota, aliás, bastante interessante, que vem na linha do que o meu camarada Sousa Vieira disse a semana passada, ou há duas, já não me lembro, de como é que se deve negociar o orçamento. Ele deu a entender que ouviu o Bloco Central e que percebeu que o Sousa Vieira tinha dito, tinha bastante lógica, dizendo que não era preciso pôr legislação no orçamento que desse diretamente confronto com o PS, de maneira que se possa passar o orçamento e, enfim, e negociar as outras coisas à frente. Mas essa foi a postura do Presidente da República, um discurso sem história, sem... um discurso cheio de medo, digamos assim, de Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa está claramente com medo de ter de dissolver outra vez a Assembleia e de passar o recorde dos recordes das dissoluções de todos e quaisquer presidentes da República deste período pós 25 de Abril. Deixa-me dizer que o discurso de Luís Montenegro foi basicamente um discurso de continuação de campanha eleitoral, não foi propriamente um discurso de início de um governo, foi alguém que está, ainda não deixou o papel de concorrente a primeiro-ministro e que, por outro lado, já também está no papel de futuro concorrente, não diretamente, mas indiretamente às eleições europeias. Esse é o primeiro ponto, quer dizer, todos estes anúncios são muito interessantes, quer dizer, vai haver uma reforma tal na economia que o modelo da economia vai ser diferente, as forças de segurança vão estar com mais dinheiro, a saúde vai funcionar bem, a educação ainda melhor, portanto, aqui não é bem um discurso de pessoa que ainda... De pessoa que já se confrontou com os problemas, quer dizer, não é preciso ser primeiro-ministro nem ministro de coisa alguma para perceber que, quer dizer, se fosse possível ter todo aquele todo aquele, aquelas, todas aquelas promessas em, em a correr e realizá-las, bom, isto ia ser o paraíso na Terra. Portanto, isto não é assim. Portanto, aquilo é muito campanha. O segundo ponto tem a ver com... tivemos Cavaco 87, versão 2024 de Montenegro. Infelizmente, já somos os três bastante velhos.
Há muito cavaquismo naquele discurso, não é?
Muito já somos os três suficientemente velhos, e alguns dos nossos ouvintes também o serão, para se lembrar que esta foi exatamente a estratégia de Cavaco Silva em 1987, que é uma estratégia de confrontação, de tentar que vitimização constante para que haja um derrube do governo, para que depois do derrube do governo haja umas eleições e que o governo tenha uma maioria mais simpática. Eu não sei se isto vai resolver ou não, mas sei uma coisa, o PRD... O PRD não é exatamente o Chega. E, portanto, há aqui um bloqueio nas dinâmicas que não é fácil de resolver. Eu tenho muitas dúvidas de que o Partido Social Democrata consiga tirar eleitorado ao PS numa situação destas, porque fica, é um bocadinho evidente a estratégia, e também tenho muitas dúvidas que o Chega seja afetado, apesar destas duas enfim, patetices, desculpa dizer isto desta maneira. Eu não lhe vou dar grande importância porque não se deve dar importância. A questão do logotipo é uma coisa tão pequenina, tão ridícula, porque, quer dizer, pôr em questão o trabalho de Eduardo Aires, que é dos maiores, talvez o nosso maior designer, ganha prémios em cima de prémios nos Estados Unidos, em todo o lado, coisa de Lena Caprina, e fazer... Isso nem é o mais grave, pôr em causa esse trabalho. O mais grave... é aquela clara inuendo...
É fazer isso o primeiro exemplo,
claro,
também, não é?
Não, é um inuendo para aquela estratégia nacionalista bacoca, que isto é um nacionalismo bacoco, que não tem nada a ver nem nacionalismo, quer dizer, é ridículo achar que a esfera armilar numas cartas quer dizer alguma coisa. E a questão da corrupção ainda é pior, porque achar que em dois meses vai fazer uma estratégia com a corrupção, mas já lá vamos. Bom, portanto, esta estratégia é essa, é a estratégia 87... Em 2024 de Luís Montenegro, parece-me claro. Eu tenho dúvidas, e aqui vou ser muito... Não é benevolente, porque acho que isto não é execuível. Eu estou certo que o Luís Montenegro não vai cumprir aquilo que enunciou de uma maneira tão forte neste discurso. É evidente que Luís Montenegro não pode achar que tem a maioria absoluta ou uma maioria a Guterres, com menos um deputado. Quer dizer, tem os mesmos...
O mesmo número de deputados, não é?
Exatamente.
Estavam empatados, 115,
sim,
115.
Sim, isso foi no Guterres. Agora também estão empatados, o PS e o PSD. Tem 78 com mais deputados do CDE, dois deputados.
Em 95, em 99 era diferente, porque o Guterres,
claro,
tinha metade do Parlamento.
Claro, sim, sim.
E o PSD não tem metade,
exatamente,
do Parlamento, tem um terço.
Exatamente.
É bastante diferente.
Tem 78, quer dizer, e ninguém pode achar, e não acho sequer que o eleitorado acho normal que, ou aprove que um líder de um partido que tem os mesmos votos, que tem os mesmos número de deputados do partido da oposição e com um aliado que tem mais dois, possa implementar, como o Luís Montenegro disse, o seu programa. Uma democracia parlamentar tem que ter, nestas circunstâncias, mais negociação do que outra coisa. Dir-me-ás, bom, mas o PSD não tem o direito de implementar o seu programa. Tem, mas tem que negociar.
Precisa de encontrar
tem,
apoio.
Tem de sentar e pedir apoio. Quer dizer, é normal. Eu disse aqui desde o primeiro ponto que eu acho que o PSD, que o PS tem um dever democrático, de ter bom senso e apoiar um governo do PSD. Mas o PSD também tem que ter o bom senso de achar que o PS... Não,
entretanto,
pode achar...
Pedro Nuno Santos já respondeu.
O PS,
já
claro, isso, o PS, tá, o PS não pode, o PSD não pode achar que, quer dizer, que todas as coisas que o PS traçou uma linha vermelha vão ser ultrapassadas, porque sim, não é assim que funciona, têm que ser negociados, e é assim que a democracia, não há nada de mais de anormal nisto.
Pedro Sousa Vieira, o Primeiro-Ministro aproveitou também para dizer que a narrativa do excedente orçamental cria a ideia errada às corporações da administração pública, mas também aos portugueses, de uma forma geral, de que há dinheiro para tudo. Faz bem em baixar as expectativas? Já que conversamos sobre esta matéria logo nos primeiros episódios.
Eu acho que eu já disse que essas expectativas são exageradas e que temos falado da folga orçamental e dos excedentes em excesso E tudo isso me parece uma discussão um pouco absurda, mas a verdade é que quem alimentou essas expectativas foi o próprio programa eleitoral da AD. Foi o programa eleitoral da AD que veio dizer que iria aumentar os vencimentos dos funcionários públicos, satisfazer todas as reivindicações de todas as classes profissionais que já apareceram a dizer alguma coisa a este propósito, professores, forças de segurança, oficiais de justiça, médicos, etc.
Oh, Pedro, e, em bom rigor,
redução de receita muito significativa.
Mas em bom rigor, Pedro Nuno Santos também concorda com essas, decisões.
Concordava com uma parte dessas coisas, que eu disse que, aliás, me parecia que desse ponto de vista era bastante irresponsável, mas o programa da AD vai mais longe do que isso. É dizer que vamos aumentar a despesa permanente e vamos baixar a receita permanente. Isto é que estava no programa eleitoral da AD e é isso que o Luís Montenegro reafirma no seu discurso. Ele, no seu discurso, diz que vai cumprir o programa naquilo que tem a ver com o aumento dos vencimentos dos funcionários públicos e naquilo que diz respeito também à redução da receita fiscal. E, portanto, se por um lado parece estar a querer desfazer as expectativas excedidas que podem ter sido criadas e por ele próprio alimentadas, por outro lado está, digamos assim, a reforçar as expectativas que criou.
Não há dúvida que é contraditório nesse aspecto, é verdade.
Nesse aspecto parece-me, quer dizer, não percebo qual é o sentido do discurso nesse aspecto, não é? Por um lado dizer a situação do país não é boa, por outro lado dizer eu vou fazer tudo aquilo que disse que ia fazer, porque, e depois dá a justificação que já vinha do programa eleitoral, nós vamos pôr a economia a crescer imenso. Pronto. Quer dizer, eu, sobre esse aspecto, é o que me parece. Mas eu queria voltar um pouco atrás, porque volto a esta ideia de que o contexto político que foi criado podia exigir ao partido do governo uma de duas atitudes. Ou dizer assim: eu tenho este programa é para cumprir comprometido com ele, e agora vocês digam se o querem viabilizar ou não o querem viabilizar, e depois tiraremos consequências se não o fizerem. Ou então poderia, como o Presidente da República sugeriu, dizer assim: bom, eu percebo que não tenho a maioria parlamentar, eu nem sequer sou o maior partido em número de deputados dentro do Parlamento, portanto aquilo que vou aqui tentar fazer é governar em benefício do país e procurando construir as possibilidades de aprovação de medidas que me sejam possíveis, tendo em conta a geometria parlamentar. Era um pouco como eu também já disse, que é quando eu estive num governo que não tinha maioria absoluta no Parlamento e os orçamentos eram viabilizados em discussões com partidos que diziam assim: vocês não incluam essa medida no orçamento, senão nós não a podemos aprovar. Isso não significa que um governo não possa governar e não possa fazer reformas e tudo isso, desde aquelas que pode fazer por si na gestão da administração pública, na legislação através de decreto-lei, seja aquelas que, precisando dos outros, vai tentar construir uma coisa que já sabe que não é necessariamente correspondente ao que tem. Portanto, havia estas duas atitudes possíveis que um governo poderia adotar no contexto parlamentar que tem, e parece-me claramente que a primeira jogada do governo, digamos assim, o lance de abertura, foi no sentido de se pôr no primeiro plano. Este é o meu programa e eu vou confrontar-vos com as consequências de não o viabilizarem. Isto por um lado, e por outro, isto mais dirigido até ao PS. E por outro lado, encontrar, digamos assim, uma forma de tentar ocupar a discussão naqueles espaços e naqueles planos que até o momento têm sido bandeiras do Chega. Mesmo o tema da esfera armilar, vocês recordam-se bem que quando aquilo surgiu foi um bocadinho como os jardins da Praça do Império e os brasões das antigas colónias. Quer dizer, é daquele género de coisas que permite a quem está hostil a um governo eleja como símbolo de todas as malfeitorias do governo. E quando este governo de Luís Montenegro adota como primeira medida a alteração ou a recuperação das quinas e dos castelos no símbolo do governo, aquilo que está a fazer é agitar uma bandeira e agitá-la para um determinado setor. Portanto, eu acho que ele escolheu o seu campo e agora vamos ver se primeiro persiste nisso e, por outro lado, como é que depois os outros atores reagem.
Deixa-me passar a bola... Bem.
Acho que vão reagir bem, mas podemos voltar a isso.
Deixa-me passar a bola ao Pedro Marques Lopes, porque, entretanto, o outro Pedro, o Nuno Santos, reagiu, reafirmando que é praticamente impossível o PS aprovar o Orçamento de Estado, lembrando que há áreas onde o PS discorda profundamente do programa da AD e, portanto, pergunto-te, Pedro, se faz sentido que isto seja dito de uma forma muito clara neste momento em que a pressão foi colocada sobre o PS.
Acho que há um... Em termos analíticos, acho que há também um erro do Partido Socialista. Eu acho que, face àquele discurso de que era aproximando de... Perfeitamente legítimo, obviamente, de Luís Montenegro, teria sido, na minha opinião, bem entendido, mais avisado, enfim, dizer que se vai esperar pelas propostas e logo se negociará.
Não é dar parte
dizendo,
fraco,
não,
perante
eu
um
acho,
discurso tão,
não, eu acho,
tão
eu,
confronto.
Não, acho,
tão
acho,
confronto.
Acho que... Eu acredito ainda que as pessoas respeitam e estão dispostas a ouvir vozes moderadas. E este apelo, digamos, este discurso confrontacional, que foi o de Montenegro, que eu mais uma vez refiro, que espero que seja mais vozes que as nozes, teria, na minha opinião, uma resposta mais melhor se fosse uma resposta mais moderada, dizendo, bom, nós temos obviamente linhas vermelhas, vamos esperar por propostas, vamos negociar, logo veremos. Se não quiserem negociar, isso é outro aspecto. Agora, parece-me claro, o Pedro, eu vou repetir aqui uma coisa que o Pedro César Vieira já disse e que eu já disse na minha primeira intervenção. Pode-se aprovar um orçamento sem matérias que são linhas vermelhas para os dois. O IRS, por exemplo, o IRC. Aliás, foi esse um dos apelos do Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República até deu a entender outra coisa, que não era necessário, deu a entender, não disse, que não seria obrigatório um orçamento ser chumbado e o governo cair. Aliás, na nossa história, só caiu um governo por um orçamento não ter passado.
Para que estamos a dar tanta carga?
Também só houve um orçamento chumbado.
Exatamente, não, exatamente. Exatamente, só houve um governo.
Mas o Presidente da República fez muito bem em não sugerir que a reprovação do orçamento leva à queda do governo.
Eu também acho.
Obviamente é dar uma chave.
Eu também acho.
É
claro.
A chave do cofre ou chega, não é?
Claro, eu também acho isso.
Acho que fez bem em não ter.
Não, isso também.
Mas eu pergunto, Pedro Assisa Vieira, mas faz sentido esta ideia de que o Presidente poderá, não é apenas não ter dito que o fará, está criada a ideia de que não vai haver dissolução do Parlamento, mesmo perante a inexistência de um orçamento para 2025. Ou seja, governarem do Odécimo.
Desculpa. Mas eu acho isso perfeitamente normal. Aliás, eu aqui lembrei, o Pedro corroborou, que só um orçamento é que não passou e o governo caiu. Quer dizer, isso não é propriamente assustador. O preocupante, e eu acho que eu poderia ser essa a linha, não foi a de, digamos que Pedro Nuno Santos respondeu à confrontação com confrontação. Eu, com toda a modéstia do mundo, digo, e mais do que modéstia, com aquilo que eu penso que está ainda na nossa comunidade, que acho que a nossa comunidade não está tão polarizada como estão os nossos intérpretes políticos. Acho que a nossa sociedade não está tão aberta a esta violência entre enormes aspas de quero aproximando e eu não faço aquilo que tu quiseres. E, portanto, gostaria de ver um intérprete... É melhor esta frase. Eu gostaria de ver um dos contendores com uma plataforma mais moderada. Não está a acontecer. A interpretação...
Pedro Nuno Santos, deixa-me só interromper, reafirmou que estava disponível e queria contactar o líder da AD para procurar negociar um orçamento retificativo.
Sim, ele diz isso, mas por outro lado também diz aquilo que quase de certeza não vai aprovar o orçamento. Quer dizer, eu também estou muito assustado. Eu estou muito assustado, porque a história é uma chatice e voltamos para trás. Só houve um governo em minoria, que não aumentou o déficit do Estado. E todos os governos...
Só houve um?
Um.
Não, houve mais do que um.
Não, que estando em minoria, não fizeram
não
crescer
aumentou
o déficit.
Ou seja, há um que diminuiu. É isso que
há
eu
um
quero
que
dizer.
Eu estou a lembrar pelo menos de três que diminuíram o déficit.
Eu não me lembro de minoria...
dois governos do António Costa, que estavam em minoria.
Não, de um
e
governo.
E um governo de António Guterres, que estava em minoria.
Não, dois governos do António Costa não estavam em minoria. Só tiveste. Esse era o que eu me lembro. O governo de António Costa, a que tu também pertenceste, estava em minoria. O outro não estava em minoria. Tinha uma maioria no Parlamento, valha-me Deus. Não é?
Depois tens o governo do António Guterres.
O do António Guterres.
Do António Guterres. Do... O primeiro governo do António Guterres,
pronto,
que está em minoria
do...
e que leva Portugal a entrar no
sim,
euro, conseguindo
por causa
a redução
disso. Tens razão.
Do déficit para menos
tens
de 3%
razão.
E a redução da dívida
falha
para
minha,
menos de 60%.
Falha minha. São dois. Não é um, são dois. E eu, o que eu vejo neste, e eu sigo muito aquilo que o Pedro Sousa Vieira digo, e ainda vou mais além, eu estou muito preocupado com a minha sensação, que se calhar não é só a sensação, de que o governo que está em funções ainda não percebeu bem o impacto de certas normas que vão aumentar a despesa permanente, nomeadamente a dos polícias e oficiais.
Para já ainda não tomou decisão nenhuma. Portanto,
não, não, pois, pois, não,
contas,
pois não,
não,
vai fazer. E ainda me preocupa mais, ou me preocupa tanto, o facto de o Partido Socialista também indicar que está disposto a ir atrás destas medidas. Eu se começo a somar os polícias e os oficiais do Exército, os médicos, os professores, porque a questão dos professores já está mais ou menos, já não tem o impacto que tinha, porque isto já está a ser negociado há muito tempo. Mas o problema
e é
dos...
para pôr em 5 anos, para recuperar em 5 anos.
Sim, mas ó Paulo, mas eu faço esta questão. Então vão ser só os professores... Vão ser só os professores que vão ter direito a recuperar aquilo que perderam durante a Troika? Se vão ser os únicos que vão recuperar isso tudo?
Quer dizer, não, claro, virão outras corporações que pediram mesmo.
Obviamente, e aliás, teria toda a lógica que descaramento agora tinha o governo.
O que se disse sobre as forças de segurança e o suplemento.
Exatamente.
É da injustiça em relação ao suplemento que foi dado à Polícia Judiciária.
Não, não. Ai, não, desculpa, Paulo. Desculpa lá, isso apareceu não? Isso é profundamente errado o que estás a dizer.
Então.
O que aconteceu com a polícia, o que aconteceu com as forças de segurança foi o seguinte: os mais graduados da PSP tinham o suplemento de risco e os da judiciária não. O que o governo fez foi repor uma injustiça que já tinha muitos anos...
Criando outra.
Não,
debate que está na praça pública.
Mas está errado o debate, de lamento.
Então, mas não há um suplemento para a Polícia Judiciária que a PSP, a GNR,
não,
os guardas prisionais
não,
querem
não,
na mesma medida?
Não, não. Então eu
tenho
esclareço.
Andado a perceber mal.
Ah,
claro.
pois andaste. E muita das pessoas no espaço público. O que havia era um suplemento para os graduados, para os licenciados da Polícia da Segurança Pública. Esse. Que não existia para a Polícia Judiciária. Ora, logo é uma injustiça. Logo, agora, o que o governo fez foi pôr para os da Polícia Judiciária. Portanto, a equivaler...
São eles próprios graduados.
Que são eles próprios graduados. Houve uma equivalência... Foi suprida uma desigualdade que havia entre os graduados e licenciados da Polícia Judiciária e da Polícia de Segurança Pública. O que se quer fazer agora é ter os polícias do 12º ano, os polícias de giro, terem o mesmo suplemento que têm os graduados, os que são licenciados. Dir-me-ás, isso é bom, isso é uma coisa boa,
suplemento de risco,
isso é uma boa, isso é uma medida justa. Mas isso eu não discuto. Isso eu não discuto. Eu acho isso lindamente, que toda a gente ganhe mais. Só que não é exatamente o que se anda a dizer. E mais, se os sindicatos, não sei se são todos os sindicatos, se acontecer a polícia chegar... A ganhar esta guerra e se puser toda a gente a ter os suplementos, forças de segurança e forças de defesa nacional, bem, é uma...
Bom, como... mas isso...
Não,
Pedro, isso é uma coisa engraçada. Isso é uma coisa engraçada, ver como é que vai reagir o Ministro das Finanças.
Ah, pois!
Deixa-me voltar um bocadinho atrás para o Ministro das Finanças. Porque o Partido Socialista, o Pedro Nuno Santos, começou por dizer o seguinte: nós estamos aqui para ser oposição, nós vamos ser uma oposição colaborativa, vamos estar disponíveis para conversar em tudo que seja matéria institucional e de regime, e digo exemplos, e há coisas que obviamente parecem ser muito claras, desde aquilo que são lugares de Estado, como foi o Presidente da Assembleia da República, até legislação que possa ter a ver com o funcionamento da República, incluindo até, pela, o tema do combate à corrupção. E depois disse que, relativamente a medidas que são de políticas públicas, que, enfim, que o PS não abdicará do seu programa. Vou-te dar um exemplo de algumas medidas onde, se o governo quisesse, poderia tentar construir pontos comuns. O governo tem propostas de redução do IRS para as camadas mais jovens e para a classe média. Não era difícil tentar construir um ponto de encontro com o Partido Socialista. Vamos lá ver, foi o Partido Socialista que começou o IRS Jovem. O IRS Jovem começou, aliás, eu no governo até me recordo de ter proposto, começou aí e foi sendo alargado nos últimos anos. É possível de conversar, obviamente, dentre os dois lados das bancadas, sobre como é que este caminho pode ser prosseguido ou se faz sentido prossegui-lo assim ou de outra forma. O programa Regressar também foi uma iniciativa deste governo, já trouxe 25 mil portugueses estão a beneficiar disso, e são coisas onde se pode falar. Este governo que agora assumiu o Orçamento de Estado para este ano teve uma redução do IRS para as classes médias que já foi sensível. Portanto, se um governo quisesse fazer avançar efetivamente o seu programa e quisesse perceber de que forma que o Partido Socialista consegue construir propostas, diria assim, bom, temos medidas em várias áreas, vamos falar para ver como é que as podemos concretizar. O que o Luís Montenegro fez não foi isso, foi dizer, o nosso programa é assim, é reduzir o IRC, é aumentar estas coisas, é fazer isto, isto e aquilo. E basicamente, portanto, pôs-se numa posição de confronto. Aliás, o Pedro Nuno Santos disse que a postura do Luís Montenegro foi de vitimização e de lamúria, mas não foi nada, a meu ver, foi mesmo uma postura de confrontação. E o problema disso é que, problema para o regime, não estou a pôr-me do lado de nenhum dos protagonistas desta discussão, mas do ponto de vista do regime, quando o governo escolhe ser confrontacional com o Partido Socialista, isto torna mais difícil a posição do Partido Socialista. Mesmo o Pedro Nuno Santos, que disse, eu quero conversar com o governo em matérias institucionais, se é permanentemente confrontado e encostado à parede em outras questões, vai ter muita dificuldade para não ser confundido com... Portanto, eu acho que, desse ponto de vista, o governo escolheu, para já, o caminho da confrontação. Vamos ver como é que ele procede. Sobre este tema do que o Pedro Marques Lopes estava a referir, do impacto orçamental de todas estas medidas, há duas coisas que, apesar de tudo, são muito... têm que ser ditas. Quando na campanha eleitoral, quando no programa eleitoral, quando no discurso de tomada de posse, a AD e o Primeiro-Ministro dizem que vão tratar do tema dos professores, das forças de segurança, etc., não meteram mas, não colocaram isso dependente de... E, portanto, de alguma maneira, reforçaram expectativas e vai-lhes ser extremamente difícil, contrariar essas expectativas ou ir a menos do que aquilo que estes protagonistas já estão a colocar em cima da mesa. Portanto, deixa-me só dizer uma coisa. E o Ministro das Finanças vai ter que saber como lidar com isto. Bom, ele fez o programa económico, trabalhou no programa económico da AD. Mas, quer dizer, agora vai ver as coisas a sério e vai ter que doer. E eu devo dizer que eu conheço e tenho muita estima pessoal pelo Joaquim Miranda Sarmento, mas isto vai ser um teste de fogo no Ministro das Finanças. E deixa-me só dar nota da minha dúvida relativamente, à adequação da pessoa ao perfil. E não estou a dizer que não venha a ser um grande Ministro das Finanças. Vou só dar conta da minha dúvida.
É se tem força política ou não, não é? Se...
Nem é força política. Tem a ver com esta minha experiência. Os bons Ministros das Finanças têm características, mais do que a sua preparação técnica, que o Miranda Sarmento tem, têm características de personalidade que são muito próprias e que têm a ver com três coisas. Em primeiro lugar, têm que ser pessoas que gostam de dizer que não. Não é dizer que sabem dizer que não, é gostam de dizer que não. Não, isso não se faz. Depois tem uma outra característica de personalidade que é tão se aborrifar se as pessoas não gostam deles, dentro e fora do governo, se dizem mal deles, sim, etc.
Se formos por aí, não é Miranda Sarmento essa não, pessoa.
E a terceira característica de personalidade dos bons ministros das Finanças é que acham que são mais inteligentes que todos dentro do governo, que são também melhor, que sabem melhor do que todos os outros o que é melhor para o país.
Opa, tens noção
que acabaste de fazer o perfil do governador do Banco de Portugal, não?
Não. Houve. Olha, pensa bem, Afonso Costa...
Estavas a ir mais longe também, não? O que é que era a tua experiência no governo?
Na democracia, Hernani Lopes,
Vítor Gaspar,
Mário Centeno, Fernando Medina, etc. Todos eles têm estas três características. Adoram dizer que não. Eu, aliás, dizia que havia dois cargos no governo que detestaria fazer, porque não tinha características de personalidade. E um deles era ser ministro das Finanças. Opa, tu se alguém viesse ter comigo e dizer assim, é pá, vamos fazer aí investimento, tu... vamos baixar estes impostos, eu acho, dizia logo que sim.
Eu acho que tu vais ser contratado para escrever o suplemento do livro do Dr. Cavaco Silva na nova edição.
Repara que eu não cheguei a falar, nem do professor Cavaco Silva, que foi ministro das Finanças, nem do professor António de Oliveira de Salazar, que também foi ministro das Finanças. Mas quer dizer, todos estes outros foram ministros das Finanças muito eficazes, conseguiram controlar as despesas, e já nem estou a falar do João Leão, que também tinha as mesmas três características de personalidade e que também conseguiu uma redução do déficit. Mas os ministros que controlaram as finanças públicas têm estas três características. E é pá, isso torna-nos... Eles, toda a gente os detesta e eles estão-se a borrifar.
Paulo Valdeia, já tens o destaque para o nosso programa,
o tema,
pá.
O tema todo é saber se o Joaquim Miranda Sarmento...
Opa!
Quem não discute a competência técnica, quem não, nem duvido que esteja preparado do ponto de vista técnico para as coisas, é capaz de ter toda a gente a dizer, ah, Joaquim, o que é que é isto? Não podes fazer isto assim, vamos levar isto. E ele dizer, é para que lá saber.
Opa, eu vinha todo contente, pá, a dizer que tinha a frase do programa, que era Cavaco 87, versão 2024, e tu acabas de descobrir o meu destaque com as três características fundamentais para um bom ministro das Finanças, pá. Essa,
mas uma coisa é o título, outra é o destaque.
Olha, portanto, posso falar?
Nós temos que passar para um outro tema, a não ser que tenham mesmo que...
Não, é o que eu queria falar.
Eu não me parece que vocês queiram deixar passar em claro a questão do combate à corrupção.
Era esse. Pá. Ah, então esse é o... Eu gostava só
de dar uma palavra sobre a composição do governo, e vocês desculpem lá, mas só uma coisa muito rápida. Este governo, a escolha, a composição do governo, a orgânica do governo, revelam também algumas coisas sobre a postura do primeiro-ministro. Quer dizer, é um governo dos próximos. É um governo que... Todos os ministros, menos três, são militantes do partido. A maior parte deles são dirigentes partidários.
O que não tem mal nenhum, pelo contrário.
Não tem mal nenhum, pelo contrário. Mas mostra, precisamente, garante, aliás, dessa perspectiva, alinhamento e até capacidade de melhor colaborarem e falarem entre si. Não deixe de salientar, como aliás o Pacheco Pereira já o fez...
Metade do Conselho de Ministros reúne em São Caetano à Lapa, não é?
Exatamente, mas quer dizer,
não acho.
Governos do António Costa, que eram acusados de representarem fechamento à sociedade, chegaram a ter metade dos ministros independentes. Mas, portanto, só para fazer esta nota, que é, mostra que querem mesmo...
Tinham outras maiorias.
Este seu combate e confronto, e depois também chamar a atenção que muitos ministros estão muito familiarizados com as pastas que vão ocupar, não é? A Ministra do Ambiente, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Ministro da Economia, o Ministro que vai ser responsável pelos fundos estruturais, e mesmo outros que não estão tão dentro, são muito familiarizados e têm pensamento conhecido nesta matéria. O Fernando Alexandre, o Zé Manuel Fernandes, estão muito bem entrosados nas coisas, portanto também há uma vontade...
Fernando Alexandre está entrosado em quê?
O Fernando Alexandre, na parte de ciência e de inovação, é uma pessoa que tem pensamento feito.
Sim, ciência e inovação, aliás, tem pensamento feito. E tem na educação, qual é o pensamento que tu conheces?
Não sei. O que estou a dizer é... Eu, aliás, devo dizer que desse ponto de vista, quer dizer, o Fernando Alexandre é uma pessoa cujo pensamento conheço bem.
Não é isso que está em causa.
É um daqueles que... Mas deixa-me só, porque isto é engraçado. É um daqueles que mais refletiu sobre aquilo que é o modelo que, ao fim e ao cabo, tem vindo nos últimos 8 anos a concretizar as políticas públicas em matéria económica, que é basicamente a necessidade de termos uma economia assente no conhecimento e de favorecer...
Vocês não vão ter tempo de falar da corrupção, não, é só para vos avisar.
Mas, portanto, é muito curioso que ele esteja na ciência e na inovação e não esteja na economia. E a economia, o grande medida de política económica é o choque fiscal, que nem sequer...
Bom, é um minuto. Um minuto para falar do... Mas é 30
não
segundos.
Não, está bem. Não. 30 falamos segundos. Para, para a semana há falamos
dois pontos. Não. Há dois pontos importantes no governo que eu quero frisar. Primeiro, não me chateia nada, pelo contrário, que haja muita gente do partido. Era recomendável que todos os governos tivessem muita gente do partido. Queria dizer que as pessoas estavam nos partidos, as pessoas de importância. E eu devo dizer, para ver se que é rápido, que face às limitações e às negas, às muitíssimas negas que eu sei que Luís Montenegro teve, o governo acaba por ser um governo coeso e com, na sua esmagadora maioria, com pessoas de muita qualidade.
Não vamos falar do melão antes de abrir. Não vamos. Daqui não vamos mesmo. Só para pedir um comentário à questão de Montenegro ter apontado o combate à corrupção como prioridade, metendo todos no mesmo saco e pedindo a todos que apresentem propostas para...
Olha,
Pedro Marques Lopes.
Eu fiquei particularmente irritado, não quis, quer dizer... houve coisas que me preocuparam mais do que isto. Quer dizer, estas duas mensagens para tentar fazer o discurso do Chega são dois disparates sem nome. Porque quem quer fazer este... quem faz este discurso original é sempre muito mais efetivo, é sempre muito mais eficaz do que quem faz este discurso sem a mínima convicção. Se aquilo do símbolo, do governo dar o símbolo, não é mais do que uma chico esperteza bacoca de nacionalismo bacoco, sem qualquer tipo de substância, tirando um logotipo de um português extraordinário que ganha prémios em todo o lado no mundo. Mas isso é o menos. O problema é aquele apelo à esfera armilar, ao nosso passado. É bacoco. Pronto. O segundo ponto sobre a corrupção. Quer dizer, vamos lá ver se a gente se entende. Nós temos a legislação anticorrupção das mais avançadas da Europa. Mais, segundo o último estudo da OCDE, a nossa legislação está muito acima, a existência de legislação, a existência de métodos contra a corrupção, está muito acima da média da OCDE. Nós não temos um problema mais grave do que os outros países de corrupção, lamento informar. Não temos. Temos é uma indústria da criação da percepção da corrupção. Estes 2 meses que se vai fazer um estudo, isto não é nada, porque já se fizeram vários estudos, já se fizeram implementações de legislação, que eu tenho que dizer o seguinte, porque é verdade, já se foi demasiado longe, porque já se tiraram, já há legislação contra a corrupção que é claramente inconstitucional. Mas mesmo assim, ela existe. Nós já temos instrumentos por tudo e lado. Já temos as estratégias todas montadas. Já temos quase tudo. Há algumas coisas que não estão implementadas, é verdade. Mas se nós nos compararmos com o resto dos países da OCDE e da Europa, estamos muito desenvolvidos. Esta conversa é só para depois dizer ao Chega que estamos a combater a corrupção. Não tem sentido nenhum. E se acha o PSD, se acha o governo, que vai ter algum sucesso a tentar tirar bandeiras...
A dar razão ao
Chega. Só vai arranjar mais votos para o Chega, não vai arranjar nenhum voto para o governo.
Pedro Cida Vieira.
Obviamente fazer disto a primeira bandeira e dizer que se vai lançar uma discussão é uma coisa mais simbólica e política do que outra coisa, é dizer nós damos mesmo muita importância ao combate à corrupção. E o Pedro Marques Lopes tem razão. Nós, e é isso que os inquéritos internacionais mostram, os portugueses são dos povos na Europa que têm menos experiência concreta vivida da corrupção. E, ao mesmo tempo, no entanto, são dos povos da Europa que têm maior percepção de que a corrupção é um problema muito grave no seu país. É que nós estamos ao nível da Bulgária ou da Grécia, ao nível da percepção da corrupção, 90% e tal dos cidadãos acham que isto é muito grave em Portugal, mas depois perguntados sobre... É mesmo, que experiência é que você tem? Conhece alguém que já tenha, que lhe tenha pedido alguma coisa? Já lhe pediram dinheiro nos polícias, etc., nos serviços públicos? Já teve conhecimento de algum contrato em que lhe tenham pedido? Os portugueses têm baixíssimas percentagens, estão ao nível da Alemanha, dos países nórdicos. Mas a percepção da corrupção, de facto, é um problema. É um problema político, é um problema de regime, e o governo nestas coisas está a tentar fazer duas coisas. Por um lado, a tentar mostrar que é diferente e que leva este problema muito a sério, e por outro lado, a tentar ocupar o terreno relativamente ao Chega. Portanto, é mais por isso que se deve falar. É verdade que muitas das coisas que eu tenho ouvido dizer sobre combate à corrupção, como por exemplo a proposta do André Ventura sobre a perda dos bens dos corruptos, nós temos uma legislação que é das mais incríveis e exigentes da Europa. Exato. Não é só dizer que os bens afetos à corrupção que um corrupto tenha são perdidos a favor do Estado. Já existem regras a dizer que todo o património que ele detenha, que não seja explicado pelos seus rendimentos declarados, é perdido a favor do Estado. Tudo aquilo que familiares tenham e que ele tenha transmitido gratuitamente ou abaixo do seu valor é perdido a favor do Estado. Portanto, a legislação, eu não sei o que mais é que o André Ventura quer propor, mas é bom que ponha propostas em cima da mesa para ver o que é que tem.
E vamos ter a patente ilícita. Claro, vamos ter essa patente ilícita.
Nós temos um crime de apropriação indevida de vantagem, que é aquele crime que levou, por exemplo, a que o João Vasconcelos tivesse que se demitir porque foi acusado do crime de apropriação indevida de vantagem, que é um crime tão exigente que basta dizer o seguinte: se eu receber de alguém alguma coisa que eu não tenha capacidade de explicar como é que recebi, eu já estou a praticar um crime que é punido ao mesmo nível que a corrupção. Portanto, nós já temos legislação muito exigente, mas é bom que se ponha em cima da mesa. Olha, eu hoje ouvi, perguntado sobre isto, uma pessoa que fala muito sobre estes temas, que é um doutor, não sei o que é que ele é exatamente, João Paulo Batalha, que antes era da Transparência Internacional e agora já não, está noutro sítio qualquer, mas a dizer que tudo isto era muito vago. É bom que estas... E perguntaram, o jornalista perguntou, então qual é que devem ser as primeiras medidas? E ele não sabia dizer.
Mas com certeza que não sabe.
Só sabia dizer que o problema é dos titulares de altos cargos políticos e que é preciso fazer alguma coisa sobre isso.
Esse senhor vive de dizer
verdade,
que há corrupção.
Há uma coisa boa em pôr-se isto em cima da mesa, quer dizer, então digam lá o que é que querem fazer. Aliás, quer dizer, digam-nos lá o que é que pretendem fazer, que medidas concretas querem
diga
fazer.
Uma, para diga combater uma,
diga uma! Ou chega a ter resposta para tudo.
Desse ponto de vista, não deixa de ser positivo, que digam lá o que é que é.
Não é nada estar positivo, a cavar,
pode estar o governo a cavar um problema, que é o seguinte: é que depois o Chega vem com 38 propostas que ou já estão consagradas na lei, ou não fazem sentido do ponto de vista técnico, ou podem contrariar
a Constituição. E vai dizer que não deixam combater a corrupção.
Esse é o problema que se pode colocar, mas enfim, eles escolhem o campo de batalha onde querem travar as suas disputas.
Chegamos ao momento do Bloco Central de Interesses. Sugestões para que a sua semana seja melhor. Livros, teatro, cinema e, no fim, a música que não podemos perder. Pedro Cisavieira, o que propões para ler ou para ver?
Olha, eu proponho que se visitem duas exposições que no sábado passado tive a oportunidade de ver, que são extraordinárias. Não são muito bonitas, mas são também muito educativas. Uma é a exposição retrospectiva da carreira do Eduardo Gageiro, o grande fotógrafo, que tem muitas fotografias icónicas da nossa história que estão visíveis ali. As fotografias são muito bonitas, são do ponto de vista plástico extraordinárias, mas além do mais são marcantes. Eu fui com o meu filho mais novo, pudemos falar da história recente de Portugal e a recomendo vivamente. E a outra, não quero dizer que é se calhar mais extraordinária, mas surpreendeu-me seguramente mais, é uma que está na Gulbenkian, com fotografias da Maria Lamas, chamada, que foram as fotografias que ela própria tirou, ela que não era fotógrafa, que ela própria tirou quando decidiu em 1947-48 fazer um livro chamado As Mulheres da Minha Terra. São fotografias, muitas delas muito pequeninas, não estão sequer ampliadas, e que são um retrato de um país que era o nosso e que nós temos dificuldade em reconhecer. Um país muito pobre, um país muito rural, 45% da população ativa estava na agricultura em 1950, e depois vemos aquelas mulheres pobres, tisnadas pelo sol, descalças, muito envelhecidas precocemente, e que, sobretudo, contraria-se uma ideia que hoje em dia parecemos ouvir muito, que é as mulheres estavam em casa, recatadas ou tratadas da família. Não é verdade. Aquelas mulheres trabalhavam e trabalhavam tendo como único instrumento de trabalho a sua força física, o seu corpo. Trabalhavam no campo, nas minas, nas pedreiras. E aquilo que vemos naquelas fotografias são mulheres a empurrarem vagões nas minas, transportando carvão em São Pedro da Cova, ou com canastas de peixe que levavam do furadouro para as aldeias onde iam vender esse peixe e levavam à cabeça, ou a trabalharem no campo de uma forma absolutamente penosa. E só se distinguiam dos homens, não porque os homens trabalhassem fora de casa e elas trabalhassem dentro de casa, não. Elas trabalhavam igualmente fora de casa, tinham trabalhos igualmente duros e pesados, mas eram provavelmente trabalhos menos qualificados ainda e menos dignos que os dos homens, e somavam a isto ter que tratar da casa e ter os filhos, e tratar dos filhos, que eram muitos, porque não havia qualquer espécie de planeamento.
Tantas vezes ainda é assim hoje.
Isto é mesmo instrutivo e contraria verdadeiramente ideias feitas sobre o Portugal antigamente como sendo uma espécie de um paraíso onde todos vivíamos felizes.
Duas sugestões de Pedro Cisavera, duas exposições de fotografia para ver em Lisboa. O que vamos ouvir, Pedro Marcos Lopes?
Aí ele falou este tempo todo, então aí vai disto. Primeira, Fado Alexandrino estreia no Teatro Nacional de São João sexta-feira, estou com muita curiosidade, vai ser uma encenação do Nuno Cardoso, com um texto também dele adaptando o Fado Alexandrino do António Lobo Antunes, é um livro fundamental, e portanto estou muito curioso e assustado também. E acho que já disse aqui, são 4 horas, ui. A segunda é completamente armar-me ao pingarelho. Eu hoje tive a notícia...
É um direito
que eu tenho.
Pois rápido.
Eu hoje tive uma notícia que partilhei, aliás, com o meu camarada Pedro Cisa Vieira, que vai acontecer uma coisa em Roma extraordinária, que eu não vou poder ver, porque, enfim, a vida não é fácil, mas o Nanni Moretti vai encenar uma peça com textos da Natalie Ginzburg. É assim uma espécie, para mim, era assim uma espécie de paraíso na Terra, porque o Nanni Moretti, eu nunca vi nada encenado no Nanni Moretti, nem sabia que ele era encenador, e ensinar contextos de uma das minhas escritoras favoritas, da extraordinária Natalie Ginzburg, do Léxico Familiar, é uma coisa que eu fiquei... Ai, o que eu gostava de ver. E para acabar, para veres que eu sou muito mais rápido que Pedro Cisa Vieira, que há uma banda de que eu gosto muito, acho que gostamos todos muito, que lança o álbum daqui a um dia, que são os Vampire Weekend, mas já lançaram 4 músicas.
Portanto, esta sexta-feira.
Vão lançar quinta-feira um álbum, já tem 4 músicas disponíveis, é na linha deles, mas são muito bonitas, e a que eu escolhi das 4 que já ouvi, há uma muito que é Mary Boone, mas o que eu gostei mesmo foi da Capricorn, é na linha dos Vampire, e é uma música muito bonita. E aí está.
E estamos nós a ouvi-la. Na próxima semana, quando voltarmos, também já haverá Secretário de Estado e Combate Político, vai regressar ao Parlamento. Temos novo governo e vamos fazer escrutínio, como sempre se fez no Bloco Central. Subscreva este podcast na aplicação que tem no seu telemóvel ou computador e será avisado sempre que sair um novo episódio. Até para a semana. Fique bem.